Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler os versos 18 e 19. Mateus 28, de 18 a 19. Jesus se aproximou dos discípulos e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo e a ceia do Senhor são duas ordenanças estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas, ceia e batismo, de natureza simbólica. É isso o que declara o artigo 9º da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, declaração que nós adotamos. Jesus Cristo, com toda a autoridade que lhe foi dada pelo Pai, a gente leu isso no verso 18 de Mateus 28, com esta autoridade recebida do próprio Deus Pai, Jesus nos ordenou, conforme já lemos, que fôssemos e que fizéssemos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordem dada por Jesus. Nós também recebemos do próprio Senhor Jesus a ordem para nós comermos o pão e bebermos o cálice na ceia do Senhor, em memória de sua morte e como testemunho de sua obra redentora, fazendo isso até que ele venha. Nós lemos isso em Lucas 22, 19 e 20, 1 Coríntios 11, 23 a 25. Ordenanças, ordens de Jesus, batismo e ceia. Ordenança é um rito simbólico, foi isso que nos explicou o teólogo batista Augustus Strong. Ordenança é um rito simbólico que destaca as verdades centrais da fé cristã e é de obrigação universal e perpétua. Ordenança não é um sacramento no sentido católico romano, ou seja, a ordenança não é um canal mediador da graça, porque, por exemplo, no catolicismo romano, existem 7 sacramentos, ou 7 canais mediadores de graça, 7 canais que, se não é pela igreja, graça e bênção não chega ao fiel, é assim que se defende no catolicismo. São eles: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordenação e o matrimônio, sacramentos. Não é nesse sentido que nós, protestantes, reformados, abraçamos a ideia. No sentido protestante, fruto da reforma protestante, a ordenança, ela é um sacramento tão somente como sendo um rito sagrado. Que no máximo confirma uma graça que já foi recebida internamente, confirma no sentido de dar testemunho, de dizer assim aconteceu. E isso independentemente da igreja. Isso por causa da fé na obra de Jesus Cristo. E é assim que nós, de confissão protestante, reformada, nós aceitamos apenas duas ordenanças ou sacramentos no sentido de ritos sagrados: o batismo e a ceia como ordenanças do Senhor. Hoje pela manhã e no próximo domingo de manhã, se Deus permitir, nós vamos olhar para o batismo, que é o rito de iniciação da igreja. E Deus permitindo, hoje à noite e provavelmente no próximo domingo à noite, a gente vai estudar a ceia do Senhor, que é o rito de continuidade da igreja. E como eu estarei ensinando, eu pedi permissão ao pastor Arildo para que hoje à noite eu mesmo servisse a ceia, já que faremos de uma forma toda didática. E por que é importante esse tema? Por que que nós estamos ainda adiando a série no livro de Atos, pela manhã, João, à noite, no domingo? Porque nós entendemos que é fundamental para a igreja a compreensão correta das ordenanças. E Deus permitindo, hoje, no próximo domingo, nós teremos abordado, pelo menos de forma introdutória, o que significa batismo e ceia do Senhor para nós, batistas. A posição, gente, que nós vamos sustentar é a da tradição batista. E eu sei que ao longo destas mensagens, você vai querer maiores esclarecimentos, vai ficar interessado em maiores aprofundamentos, em qualquer um dos tópicos que serão ou não abordados. Por exemplo, pode ser que você se interesse pelo desenvolvimento histórico de cada uma dessas duas doutrinas. E para isso eu quero recomendar duas ou três obras que são indispensáveis para sua consulta e o seu estudo subsequente. Essas obras foram escritas por teólogos destacados da tradição batista reformada e no Brasil foram publicados pela editora Vida Nova. A primeira obra é a Teologia Sistemática de Wayne Grudem. A segunda é Teologia Histórica, uma introdução ao desenvolvimento da doutrina, também pela Vida Nova, e o autor é o Greg Allison. Também pela editora Vida Nova tem Teologia Sistemática de Millard Erickson. Você terá acesso a esses dados aqui no esboço da mensagem, amanhã ou depois, quando for para o site. Eu cito essas obras para você tomar conhecimento de que existe material de excelente qualidade para o seu aprofundamento. Porque, infelizmente, não há tempo hábil para um tratamento digno do respeito. E eu digo isso de todo o meu coração, tratamento hábil, digno de respeito pelos nossos irmãos de tradição reformada, alguns amigos íntimos da gente, parentes nossos, que sustentam outras posições, por exemplo, sobre o batismo, os presbiterianos, por exemplo. Não teremos tempo hábil para tratar de forma digna como eles pensam e por que que nós carinhosamente discordamos deles. Assim é que a gente conta com a compreensão de todos, pois são mensagens para uma congregação batista, que é a nossa, e não é um curso completo de teologia da igreja, ou de teologia das ordenanças, ou dos sacramentos, não é um curso, como se diz no seminário, de eclesiologia, no qual nós teríamos tempo hábil para abordarmos o tema como ele merece ser abordado. Nós faremos, de uma perspectiva batista, uma apresentação genérica. E se você quiser se aprofundar, eu te encorajo a ler os outros livros que aqui indiquei. Vamos começar falando da importância do nosso assunto. O batismo, gente, ele recebe o seu significado e a sua importância a partir da morte de Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, que morreu no nosso lugar, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou triunfantemente para garantir a nossa vida nova e a nossa vida eterna. Em outras palavras, nós estamos dizendo que o batismo só tem significado e só tem importância porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas isso é de uma importância infinita, porque foi por causa desta morte e desta ressurreição de Jesus que nós, pela fé nessa obra, nós somos resgatados da ira de Deus para nossa alegria eterna na gloriosa presença do Senhor. E esse é o tom que nós devemos dar a esse assunto. Não é um assunto meramente ritualístico, não é um tradicionalismo que igrejas precisam ficar perpetuando. O tom, a nota que nós devemos alcançar quando nós estudamos esse tema é destacar o valor e a importância da morte de Jesus e da ressurreição dele. Falar sobre o batismo, gente, não é discorrer sobre um ritual religioso que vem sendo perpetuado por séculos e que não tem mais relevância para nós na modernidade, como muitos podem achar. Nós não estamos falando principalmente de tradicionalismo ou de tradição per si. Nós estamos falando essencialmente sobre Jesus Cristo e a sua magnífica obra de salvação, morrendo por nossos pecados e ressuscitando para nossa justificação. Falar sobre o batismo, gente, significa falar sobre como o próprio Senhor Jesus nos ensinou a expressar a nossa fé nele e na sua tão grande salvação. Portanto, eu te peço, não se feche para esse tema, pensando assim, ah não, batismo, ceia, eu queria algo mais prático, algo que eu pudesse aplicar na minha vida nesse momento tão difícil que eu estou passando. Por favor, não se permita conclusões medíocres assim. Não se permita pensamentos tão apequenados como esses. Porque o nosso tema, gente, é grandioso. Pense grande. Eleve sua mente, eleve o seu coração à maior e à mais sublime de todas as realidades, que é Jesus Cristo, Filho Eterno de Deus, crucificado para tomar sobre si mesmo os nossos pecados e ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus Pai. Isso para nos dar vida eterna no novo céu e na nova terra. Essa, portanto, é a importância desse tema. Para a gente começar o estudo, a gente tem que abrir nossa declaração doutrinária, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no artigo 9, e eu leio para você. Diz assim: o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da Igreja, estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. O batismo consiste na imersão do crente em água, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, como Salvador único, suficiente e pessoal. Simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também como prenúncio da ressurreição dos remidos. E aí conclui dizendo assim: o batismo, que é condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, esta é a nossa declaração doutrinária. E nós vamos prosseguir da seguinte forma: eu vou tentar quebrar esses artigos de fé em algumas partes para a gente responder perguntas tais quais: o que é batismo? Quem deve ser batizado? E o batismo infantil? Por que o batismo é condição para alguém ser membro da igreja? Quando, entre aspas, batismo não é batismo? Existe isso? Alguém que pensa ter sido batizado, mas de fato não foi? Então a pergunta: quando o batismo não é batismo? E como é que nós devemos praticar o batismo? Hoje, e Deus permitindo, no próximo domingo a gente vai tentar responder todas elas. A gente precisa começar falando um pouco sobre a história do batismo. João Batista é o precursor do batismo. Preste bem atenção nisso. A origem do batismo, gente, deve ser atribuída à prática de João Batista, que segundo Mateus 3, versículo 3, foi precursor de Jesus Cristo, ou antecedeu Jesus Cristo, preparou o caminho para Jesus Cristo. E como forma de preparação do caminho para Jesus Cristo, João Batista começou a batizar. Mateus 3 nos mostra isso. Jesus Cristo foi batizado por João Batista, atestando ou confirmando, dizendo: o batismo de João Batista é válido. E por que que ele é válido? Veremos daqui a pouco. Jesus não só foi batizado por João Batista, mas Jesus continuou a prática do batismo assim como João Batista. Você encontra isso em João 3:22, que é a próxima sessão do livro de João. Quando nós voltarmos ao livro do João, Deus permitindo, nós vamos estudar. Então em João 3:22 você descobre que Jesus também seguiu batizando, ele e seus discípulos, assim como João Batista fazia. Então João Batista deu início, Jesus seguiu batizando, e conforme nós vamos ver mais adiante, o próprio Senhor ordenou que a igreja dele prosseguisse com a prática do batismo. Nós lemos Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente precisa observar quais são os elementos cruciais do batismo de João Batista para a gente entender de fato o que é batismo e por que que nós batizamos como a gente batiza. Gente, e a coisa mais importante a se aprender é que quando uma pessoa, inclusive um judeu, recebia o batismo de João Batista, aquele era um ato radical de compromisso individual, de pertencimento ao verdadeiro povo de Deus. O batismo era esse compromisso radical de, a partir dali, pertencer-se ao verdadeiro povo de Deus. E esse compromisso ou batismo, ele era baseado na confissão pessoal de arrependimento pelo pecado e na identidade corporativa com aquele povo que havia sido batizado. Gente, esta é uma das principais razões pelas quais eu sou batista, ou seja, o batismo baseado em arrependimento e fé. Eu não sou batista, veja bem, porque como alguns acreditam, eu não sou batista porque a origem dos batistas poderia ser traçada até João Batista. Historicamente, não há fundamentos para se provar isso. Historicamente, nós somos filhos da reforma protestante do século XVI, filhos dos separatistas ingleses, mas isso é tema para outro curso, outra mensagem, outra hora. Eu sou batista, nós somos batistas, dentre outras coisas, por não crermos que infantes sejam capazes de se arrependerem, confessarem pecados e aí sim serem batizados após pública profissão de fé. Infantes não são capazes de fazerem esse discernimento e também não são capazes ainda de se comprometerem com aquele corpo através do batismo. Portanto, gente, de cara a gente descobre o seguinte: o batismo de João Batista é uma pedra no sapato do pressuposto fundamental que dá origem à prática do batismo infantil entre os nossos irmãos presbiterianos, por exemplo. Olha o que diz Mateus, abre em Mateus 3, versículos 1 e 2, batismo de João Batista. Mateus 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora olha o verso 6. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Quando confessavam seus pecados, ou mediante confissão de pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João Batista, gente, ele está na Judeia, lembre-se disso. João Batista está pregando para judeus, o povo escolhido de Deus, o povo da aliança. João Batista estava pregando para um povo que carregava o sinal da aliança, ou seja, a circuncisão. Só que João Batista estava dizendo a essas pessoas que se arrependessem, confessassem seus pecados e sinalizassem essa postura de arrependimento e fé que ocorreu no coração através da prática do batismo. E que a partir do batismo, tendo eles arrependido, colocado fé na vinda do Messias, sido batizados, e após batismo vivessem então em novidade de vida. É isso que ele quer dizer com o batismo dele. Continue lendo a partir do verso 7, Mateus 3, 7. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. João Batista está repreendendo judeus circuncidados. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. Ser filho de Abraão, ser circuncidado, não significa nada. Pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Agora ouço o verso 11. Eu batizo com água aqueles que o quê? Se arrependem. O batismo de João Batista, gente, portanto, é o novo sinal de pertencimento ao verdadeiro povo de Deus, a igreja. Já não é mais o fato de você ser judeu de nascimento, já não é mais o fato de você pertencer a uma família da aliança, não é mais o fato de você ser circuncidado ou batizado na infância, substituindo a circuncisão. Não é mais circuncisão, não é mais batismo infantil substituindo circuncisão, mas ficou muito claro o que João disse: é batismo seguido de arrependimento pessoal e fé individual. Mateus 3, de 9 a 11, diz o verso 11 claramente: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Foi esse batismo, ou a esse batismo, que Jesus se submeteu, não porque ele precisasse de arrependimento, mas para dizer: é esse batismo que vale. E foi esse batismo que Jesus disse que nós deveríamos praticar. Note que não existe aqui crianças sendo batizadas para substituir assim a circuncisão. Não. Porque o que importa para João é que você se arrependa, creia, professe a fé pelo batismo e viva agora em novidade de vida. Não é mais circuncisão, é batismo seguido de arrependimento pessoal e fé individual. Em outras palavras, gente, batismo não substitui circuncisão no sentido de sinalizar o pertencimento a alguma família, alguma promessa. Batismo simboliza que houve arrependimento e fé no Messias. E a igreja primitiva entendeu isso. Leia Atos 2, 37 e 38 e veja o que está dizendo. Atos 2, 37 e 38. As palavras que Pedro estava pregando e aqueles seus ouvintes, as palavras partiram o coração dos que ouviam. E quem é que estava ouvindo? Se você ler o verso 22 desse mesmo capítulo, Atos 2, 22, você vai descobrir que quem estava ouvindo Pedro pregar era o povo de Israel, eram os judeus circuncidados. E a Bíblia diz que as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: primeiro, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. Segundo, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Ele não diz, e aqui eu digo com todo carinho, com todo respeito e com toda admiração, porque em muitos aspectos, gente, hoje eu teria muito mais comunhão teologicamente falando com irmãos presbiterianos do que batistas, infelizmente. Mas com todo respeito e com todo carinho, você não ouve Pedro dizendo que eles teriam que rebatizar todo mundo, inclusive crianças. O que ele diz é: aqueles que têm a capacidade de crer e de se arrepender, arrependam-se, creiam e sejam batizados. João Batista é o precursor do batismo mediante arrependimento e fé. Foi esse o batismo que Jesus aprovou, Foi a esse batismo que Jesus se submeteu, foi esse batismo que Jesus ensinou, foi esse batismo que a igreja primitiva praticou. E é esse batismo que nós recebemos como ordenança. Segunda coisa, batismo é uma ordenança do Senhor. O batismo, gente, ele é praticado pela igreja. Eu digo isso porque muita gente ganha um pacote de viagem para Israel. Aliás, se quiserem me dar de presente, eu até iria. Aí chega lá em Israel, todo mundo e vai ser batizado no Rio Jordão. Você pode até brincar de batismo no Rio Jordão, mas não é batismo. Porque batismo é pela igreja. A igreja batiza. Não é pastor, não é obreiro, não é ministério nenhum, é igreja. O batismo é uma prática da igreja. Em obediência a uma ordenança de Jesus, a igreja. Observe, em primeiro lugar, que o batismo é algo que alguém faz noutra pessoa. Não é algo que eu faço em mim mesmo. Olha o que diz a nossa declaração doutrinária. O batismo consiste na imersão do crente após sua pública profissão de fé. Ou seja, a pessoa não se auto-batiza. Alguém batiza aquela pessoa atestando publicamente, diante de outros, a sua fé. E para a gente entender melhor o papel da igreja enquanto congregação que autoriza o batismo, porque toda vez que eu batizo nesse batistério, ou o pastor Arildo batiza nesse batistério, ou o pastor Roberto Bocuti batiza nesse batistério, qualquer pastor ou qualquer líder da igreja batize nesse batistério, não está batizando porque é pastor. Que fique claro isso. Está batizando porque a igreja ouviu em assembleia os testemunhos de fé e mediante o que ouviram, autoriza o seu obreiro a batizar. De onde a gente tira isso? Você já parou para pensar? De onde surge isso? Isso surge do que Jesus diz, por exemplo, em Mateus 16, 19. Diz assim, Mateus 16, 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Jesus está dando a chave do reino dos céus a quem? A Pedro. Pedro aqui representando os apóstolos. Apóstolos estes que deixaram-nos as revelações doutrinárias sobre as quais a igreja se fundamenta. Não é Pedro no sentido de papa. É Pedro no sentido de ser representante do corpo apostólico, que por sua vez recebeu as revelações de Deus e deixou-nos registradas no Novo Testamento. E a igreja hoje, portanto, se fundamenta sobre as doutrinas de Pedro, dos apóstolos. A autoridade da igreja, o fundamento da igreja é as escrituras, os profetas e os apóstolos. Então Jesus deu as chaves do reino ao seu povo. E aí diz, o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. E o que se ensina aqui é que a igreja reunida tem autoridade para fazer uma declaração pública em nome de Jesus a respeito de alguém que professou fé ou não. A igreja reunida é que tem autoridade, não os indivíduos, não pequenos grupos, a congregação. A congregação ouve, discerne que há fé, que houve conversão e, portanto, essa pessoa foi ligada no céu. E aquilo que foi ligado no céu, a igreja reunida reconhece na terra e a igreja reunida diz sim, batize. Mateus 16, 18. Volte lá. Gente, olha só, crente, batista, ouça o que eu estou te dizendo. Daí a importância das nossas assembleias. Eu fico tão triste quando o batista desvaloriza suas assembleias. Nós fazemos assembleias porque a gente entende esse princípio de Jesus, a igreja reunida busca discernimento de Deus para fazer seus batismos. A igreja reunida busca discernimento de Deus para disciplinar alguém que precise de disciplina. A igreja de Deus reunida, ela busca e recebe o discernimento de Deus para eleger seus líderes. A igreja reunida, ela busca o discernimento de Deus para entender o que Deus ligou no céu para ela ligar na terra, o que Deus teria desligado, por assim dizer, no céu para ela desligar na terra. A igreja reunida busca discernimento para tomar decisões para os seus negócios. Segunda igreja, não desvalorize suas assembleias. Nós não fazemos isso porque a gente gosta de burocracia, nós fazemos isso porque a gente entende que na multidão dos conselhos do povo de Deus, a gente recebe a sabedoria de Deus para as nossas decisões. Eu posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Mateus 16, 18 a 20, olha o que diz. E aqui Jesus está falando de disciplina na igreja. Segundo a igreja, nós temos que praticar disciplina. Nossos irmãos, que se dizem nossos irmãos, que vivem na prática do pecado, sem nenhum constrangimento, precisam ser disciplinados em amor. Não critique seu pastor ou seus líderes ou sua igreja se a gente tiver que prosseguir aplicando disciplina. Isso é um mandamento divino. Quem ama, disciplina. Quem ama, disciplina, querendo ver restauração. E Jesus está dizendo para nós que o papel da igreja é o seguinte, Mateus 16. Um de nós está vivendo na prática do pecado sem nenhum constrangimento. Você vai lá e o exorta. Ele não muda de vida. Você vai lá com alguém de sua confiança que teme a Deus e exortam a ele. Não resolve, você vai com alguns líderes da igreja que você respeita e confia e exortam a ele, não muda de vida. Você então traz o assunto para a igreja e a igreja desliga. Na esperança de que ele se restabeleça. Porque o que nós não podemos fazer é fazer de conta que está tudo bem. E aí a conclusão disso, para você sentir a seriedade do que Jesus está ensinando, é nesse contexto onde a igreja reunida para decidir sobre disciplinar ou não alguém, é nesse contexto que Jesus diz assim, onde dois ou três se reúnem em meu nome, lá eu estou no meio deles. É no contexto em que a igreja se reúne, para buscar discernimento de Deus sobre a vida daquele irmão ou irmã que tanto amamos, mas tem vivido de uma forma a não se constranger com o pecado. E a gente, por amor, tem que tomar uma decisão. Ô, meu povo, vamos levar isso a sério? Olha o que Jesus diz, Mateus 16, 18. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Terá sido. Não é a igreja que liga. Deus já ligou por causa da fé da pessoa, mas a igreja reunida discerniu isso, e a igreja autoriza o que Deus já ligou. E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Olha a importância, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, igreja, se eu já olhei para a vida de alguém aí e já percebi que ele não tem nenhum constrangimento em viver no pecado, e se eu já disse que está desligado, por que vocês ainda insistem em manter ligado? Uau! A seriedade é a seguinte, por que vocês não ligam aquilo que eu já liguei? Ou, por que vocês não desligam aquilo que eu já desliguei? Por que vocês não desligam aqueles que eu já os entreguei às suas próprias paixões? Está vendo a seriedade? Também lhes digo, verso 19, se dois ou três concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus atenderá. No sentido de buscar o discernimento, pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Aí as pessoas pegam aqui o verso 19 e falam assim, vamos concordar junto aqui, ora comigo, vamos concordar para Deus me dar aquela bênção. Concorda comigo, para. A concordância aqui é no sentido de Deus, dá-nos sabedoria para essa decisão importantíssima. E aí, como diz Tiago 1, versículo 5, quem pede sabedoria, Deus dá. Então, Cristo se faz presente espiritualmente no ajuntamento solene da igreja, autorizando a igreja a falar em nome dele. E é assim, portanto, que o Senhor ordenou aos apóstolos e a nós também. Volte-se agora comigo para Mateus 28, ele diz assim, Mateus 28, 18. Jesus se aproximou dos discípulos e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Eu recebi de Deus autoridade. E eu, portanto, digo a vocês, vão, façam discípulos, batizando-os, e eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Deus está conosco nesse negócio. Ele prometeu estar, Ele está, Ele nos autorizou, Ele mesmo, Senhor Jesus, que recebeu do Pai toda a autoridade. Quem tem, portanto, autoridade para batizar? A igreja. A igreja reunida examina e emite um parecer público, ligando na terra o que já foi ligado no céu, ou desligando na terra o que foi desligado no céu, e que fica comprovado através da profissão de fé ou da prática de vida. Profissão de fé e prática de vida. O batismo, então, gente, ele coloca um sinal público sobre a pessoa que experimentou uma realidade espiritual, ou seja, ela se arrependeu pelos pecados, ela creu em Jesus, e aí ela então recebe esse selo, da mesma forma como essa aliança que eu uso, não é essa aliança que faz meu casamento, mas é o selo do meu casamento. Portanto, no batismo, uma igreja reunida, ela reconhece e atesta a profissão de fé de um crente em Jesus, cumprindo assim uma ordenança de Jesus. E eu de novo vou ter que parar por aqui. A gente vai prosseguir no próximo domingo.